Está a começar mais uma edição da Rádio Angola Unida, apresentada por Serafim de Oliveira. Comentários e análises de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os angolanos que estão no país e também aqueles que vivem na diáspora. Vamos então começar este programa.
A Procuradoria-Geral da República de Angola, PGR, admitiu a possibilidade de arrestar os bens de Abel dos Santos em Portugal. Há um eco, a PGR disse que o processo não inclui as participações que a filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos tem em empresas portuguesas, mas também poderá vir a acontecer. A publicação referiu que o porta-voz da PGR, Álvaro João, disse que não há algo que me leve a afirmar que tenha de acontecer deste modo, mas se houver necessidade, vamos fazer recurso dos acordos de cooperação com Portugal. Quando questionado sobre a possibilidade de arresto dos bens da Isabel em Portugal, a empresária Isabel dos Santos, o marido Síndica do Colo e o gestor Mário Leite da Silva podem estar 10 anos ou mais com os bens arrestados preventivamente à espera que haja uma decisão do processo principal. Estou a falar da nossa experiência. O processo aqui em Angola demora muito. Um processo civil leva de 10 a 20 anos, explicou ao público o advogado angolano David Mendes. O arresto preventivo de contas bancárias pessoais e participação em nove empresas da filha do genro de José Eduardo dos Santos, bem como do seu gestor, estão relacionados com o processo de condenação condenação para pagamentos de mais de 1,1 mil milhões de dólares ao Estado por prejuízos provocados nas empresas públicas do setor petrolífero Sonangol e Diamantífera Sodium. Foi com a surpresa que a Síndica do Colo recebeu a notícia do arresto de bens. O empresário congolês RDC afirma que um Estado de Direito que se respeita não toma este tipo de medidas, um processo judicial sem as partes estarem ao corrente, e acrescenta que o arresto pode condenar as empresas à morte. A empresária Isabel dos Santos vai contestar judicialmente a decisão do tribunal em Luanda de arrestar bens. Em entrevista telefónica ao Financial Times, acesso condicionado, a Angolana afirmou ter sido alvo de invasão de privacidade para a falsificação de provas. O Tribunal Providencial de Angola ordenou o arresto preventivo de bens Isabel dos Santos, do marido síndica do Colo de gestora Mário Silva. Em causa estão contas bancárias e participações no BICA, na Unitel, no Banco EBFA, na Zap Media, na Finster, na Simangola, na Condiz, na Continente Angola e na Sodiba. A empresária afirmou que vai defender-se nos tribunais angolanos, apesar de dizer que tem pouca fé no sistema judicial, em declaração ao Financial Times. Segundo a angolana, os serviços secretos angolanos usaram hackers para entrar nos serviços dos computadores que têm em Portugal para forjar e falsificar provas. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Bem, isto nós já começámos no programa anterior com este tema e que vai tendo alguns desenvolvimentos, como é natural. É uma novela, não é? Com vários episódios. E aqui narramos neste tema para os nossos ouvintes terem uma percepção de que isto está ainda no início e que muita água vai correr debaixo desta ponte. Por isso, por aquilo que sabemos em termos de notícias mais atuais, no que diz respeito a possíveis iniciativas da PGR angolana, através dos acordos de cooperação em todos os setores, que inclui a justiça, com Portugal, há efetivamente essa possibilidade de solicitar a colaboração da Justiça, do Banco de Portugal e outras entidades de cariz financeiro que têm supervisão das ações que Isabel dos Santos tem em algumas empresas em Portugal, onde inclusive, por exemplo, em FASEC, é sócia maioritária. Não é um processo fácil, porque ela já veio dizer, dentro das duas situações que nós no programa anterior colocamos, ou ela contesta ou ela paga. Por isso ela já clarificou agora que vai contestar. Mas também a providência cautelar do arresto é no pressuposto que quem solicitou este mesmo arresto apresenta a ação principal. E essa ação principal ainda não foi apresentada. E há um prazo para apresentar. Por isso, presume-se de que, depois deste alarido todo, que quem pediu em Angola o arresto dos bens não vá apresentar a ação principal. Porque se não apresentar, isto cai tudo por base. E os bens são entregues à Isabel dos Santos e ao marido. Por isso, presumimos nós que isto vai continuar. Também os nossos ouvintes têm a percepção de que os bens e as ações que Isabel dos Santos possui é muito mais o que está fora do país do que dentro do país. E é sabido que quando um gestor ou um administrador é afastado da sua própria empresa e aquilo passa a ser gerido pelos que lá estão ou outros que apareçam, ou até alguns que falam na possibilidade de nacionalização, que é uma coisa que nós não encaramos que venha a acontecer, de virem a nacionalizar estas empresas, que estão. De que é de propriedade, que tem como acionista Isabel dos Santos, mas percebe-se que, faltando o gestor principal, que estas empresas, ao longo do tempo, terão a tendência de desaparecerem e lançarem no desemprego, realmente, as pessoas que lá trabalham e elas falirem e encerrarem, não é? Por isso, também é conhecido que os processos de pagamento de coisa certa, de dívidas, depois de provadas, levam o seu tempo. Por isso, o advogado David Mendes tem toda a razão quando em Angola diz que efetivamente os processos poderão atingir anos e anos até serem resolvidos. Em termos práticos, temos uma Isabel dos Santos com passaporte russo a viver algures num país que alguém indicou que era o Dubai, mas que ela própria diz que é um país africano sem querer identificar para a sua segurança e da sua família qual é o país, mas que a partir do exterior, através dos seus advogados, pode ir fazendo a sua defesa e contra-atacar. E no contra-atacar já começou, inclusive em relação à própria gestão que João Lourenço está a fazer no país, dizendo e acusando de que há licitações de obras e de negócios e coisas que são feitas sem concurso público, dizendo que aí já haverá algumas manobras. Enfim, nós vamos ouvir ao longo do tempo uma série de coisas desagradáveis de parte a parte que fazem parte, digamos, nestes diferendos que existem. Politicamente, quais são as ilações que se pode tirar daqui? Nós temos um João Lourenço com poder político e militar, que domina o partido, mas que não tem dinheiro. O dinheiro vem todo de fora, com empréstimos sucessivos e repare-se que na era do Eduardo Santos havia um endividamento da ordem de 30%, em quase 3 anos de João Lourenço na governação, esse endividamento em relação ao PIB já está nos 100% e vai passar os 100%. Por outro lado, temos Eduardo Santos e Abel dos Santos, o clã e dos Santos, mais os seus partidários, quer sejam quem for, mas nunca são numa quantidade superior, porque o João Lourenço conseguiu já correr esses camaradas do MPLA, grande parte deles, embora alguns ainda detentores de grandes fortunas continuam dentro do MPLA, tem o capital, não tem o poder político, mas tem o capital. Costuma-se dizer que fazer política sem dinheiro é um bocado complicado. Quem tem o dinheiro também precisa da política, no sentido de ganhar mais dinheiro ainda e conquistar negócios estratégicos, e foi o que se passou na era do Eduardo Santos. Por conseguinte, aquilo que a Isabel dos Santos e o marido podem perder, como já foi dito, eles têm muito mais no exterior do que propriamente em Angola.
Mas é o seguinte, Carlos, esse tal capital que se refere, não poderá, quer dizer, ainda estão dentro do cofre, estão dentro do cofre angolano.
O capital no arresto em Angola está. Agora, João Lourenço recebeu em Benguela, na sua casa privada, o presidente da República Democrática do Congo, para garantir que a RDC está disponível para dar o seu contributo, se for caso disso, na recuperação de bens que foram, digamos, que chegaram às mãos do marido de Isabel dos Santos via Congo. Portugal também, com a visita do ministro Mirex, teve um encontro com o presidente português e também com o ministro de Negócios Estrangeiros de Portugal, e teve também esse mesmo apoio, se for necessário. Agora, nos cofres angolanos existe dinheiro, existe muito dinheiro, mas é dinheiro emprestado, é dinheiro que tem que ser pago, não é? E basta referir o FMI, que já este ano e no princípio do próximo começa a ser pago as primeiras tranches que foram entregues, e depois também os outros empréstimos que entretanto foram recolhidos e que foram entregues em Angola. Nem todas as promessas de empréstimos ainda foram cumpridas. Há muitas promessas, mas o dinheiro ainda não chegou em Angola. Agora, continua a haver mesmo esta instrução do BNA em liberalizar até 120 mil dólares as pessoas que viajam por razões médicas, saúde, estudos, enfim, não pode, já não tem aquela burocracia de pedir ao BNA, podem viajar diretamente recorrendo às divisas que os seus próprios bancos, onde têm contas, podem vender. Por isso, esta abertura que tem havido, mesmo da possibilidade da banca comercial comprar diretamente as petrolíferas os dólares, é uma necessidade premente de pôr o máximo de divisas a circular com alguma liberdade, digamos assim, no mercado financeiro angolano. Mas as coisas ainda, em matéria de finanças, estão muito restritivas no que diz respeito à captação do investimento direto estrangeiro.
A construção de um hospital para os dirigentes angolanos está a ser alvo de severas críticas, com alguns a descreverem a decisão como a confirmação da existência de um apartheid económico em Angola e uma vergonha para os cidadãos do país. Com efeito, o presidente angolano, João Lourenço, assinou recentemente um decreto que autoriza a construção de um hospital para os principais dirigentes do Estado, que terá o nome do Complexo Hospitalar General Pedro Maria Tonha Pedalé, para tratar a saúde do presidente e seus principais auxiliares, num valor que, segundo alguns, é equivalente à construção de 48 hospitais municipais. O que é que nós estamos a falar aqui novamente?
Bom, ao que parece, a iniciativa de fazer este hospital foi na era do Eduardo Santos, por volta de 2012. São Lourenço veio agora dar, entretanto parou por falta de dinheiro, vem agora por decreto dar
Continuidade.
instruções para concluir, digamos, a obra, não é? E, de facto, embora a informação que vem agora diz que muitos das cirurgias e tratamentos que eram feitos no exterior, devido ao bom equipamento que este Hospital Pedalé vai ter, essas mesmas operações e consultas poderão ser feitas em Angola, nesse hospital, e não no exterior, poupando o Estado em muito dinheiro. Vamos ver depois na prática quem vão ser os clientes ou os doentes principais deste hospital, que é mais elitista e não é para o cidadão normal. Isso é básico, está inerente, digamos, à filosofia do mesmo. Por muito que seja dito o contrário, foi nessa filosofia que o hospital está a ser preparado e vai ser concluído. Depois, se vai haver alguma abertura em algumas ocasiões para receber outro tipo de doentes, é uma coisa que só na prática veremos, não é? Mas, na verdade, que ele está a ser, vai ser um dos melhores hospitais na área da África Austral, em termos de equipamentos, dotado de médicos de especialidades que Angola ainda não usufrui. E vamos ver depois na prática o que é que vai acontecer.
Mas, Carlos, e quem é que vai custear, digamos, as despesas desse, bom, por além da construção do posto da operação do hospital?
Parece-me que esse dinheiro vem do orçamento geral do Estado. Agora, há verbas, continua a haver verbas muito pouco claras quando são alocadas, não se sabe bem o destino. E eu penso que deve ser uma dessas verbas que vai ser alocada à conclusão do hospital e na base dos empréstimos que Angola está a contrair para esses fins de criar infraestruturas e, por isso, de alguma maneira, alocar essas verbas via Orçamento de Estado para concluir o referido Hospital Pedalé.
Angola poderá muito em breve não ter a capacidade de pagar as suas dívidas, alertou a publicação Economist Intelligence numa avaliação de analistas angolanos consideram numa avaliação que analistas angolanos consideram correta. Na mesma sintonia está David Kisadila, o especialista em gestão de políticas públicas para quem Angola ainda não conseguiu sair de uma recessão económica que deve estar a decorrer há 5 anos e a entrar na fase depressiva em que se encerram empresas, aumento do desemprego. É óbvio que a Economist Intelligence, nas suas análises, começa já a ver este risco e alerta para isso, disse.
A situação de default que a Economist está a apresentar atende à situação do passado recente e atual. Mas vamos, para os nossos ouvintes compreenderem melhor essa situação, não pagar aos credores internacionais seria muito mau, porque se estamos numa recessão, estamos numa crise económica. E depois, de um momento para o outro, começa-se a falhar o pagamento dos empréstimos anteriores, dificilmente haverá instituições financeiras novamente a emprestar a Angola, a não ser que esta faça um acordo financeiro. Dá-me ideia que essa situação, para já, não é uma grande preocupação para as instituições financeiras internacionais, nomeadamente o FMI e o Banco Mundial, que dão assistência à Angola, e também considerando que se houver uma crise política militar, por exemplo, Estados Unidos e Irão ou outros países árabes, o petróleo, o preço do barril de petróleo sobe bastante, o que vem dar mais divisas a Angola e maior sustentabilidade para que Angola pague, cumpra periodicamente, como tem estado a fazer, os seus compromissos de empréstimos internacionais. Por isso, o perigo de haver uma situação de que não tenha dinheiro para pagar esses compromissos é real e existe, pesando realmente a situação social, económica, empresarial, que demais empresas estarem a fechar, haver mais desemprego, não, a produção que está a ser feita a nível da agricultura, da indústria transformadora, não ter dentro do consumo interno compradores. E por isso também pouco exporta para além do petróleo e dos diamantes. Por isso é uma situação que é vista à lupa na atualidade, mas que se pode, o Banco Mundial já veio dizer que poderá haver alguma recuperação ou um crescimento muito mínimo, que devem dar a haver, a haver crescimento, não deve ultrapassar 2%, e mais para o final deste ano e no decorrer do ano 2021. No entanto, com os dados que nós temos e com um fraco investimento externo, a Angola continua com grandes dificuldades de atrair investimento externo, investidores externos continuam a ter dúvidas sobre o ambiente de negócio em Angola. Por isso, a situação, conforme nós já dissemos no início deste ano e dissemos no final do, final do ano 2019, a situação para os angolanos, para as famílias angolanas, em 2020 seria pior do que em 2019. Vamos ver como é que o titular do Poder Executivo, João Lourenço, vai conseguir manobrar com os valores que está a recolher a nível de empréstimos internacionais, se vai conseguir fazer uma boa gestão dos mesmos, se vai conseguir fazer uma alocação financeira mais apropriada para a área social e, no entanto, com a grande preocupação do pagamento da dívida.
Carlos, há duas questões provavelmente que estejam a... que possam, quer dizer, que estejam a apoquentar a própria a presidência de João Lourenço. Portanto, falta nada mais, nada menos que os 8 meses para o termo do seu primeiro mandato. Como é que ficam estes desafios todos que enfrenta?
Bom, em termos dos desafios eleitorais, que o MPLA está numa má posição em termos de imagem, tem uma má imagem atualmente, não é? Por todos aquilo que se vai sabendo da corrupção, alta corrupção, que houve e que de alguma maneira ainda continua a existir. Dois desafios eleitorais: o primeiro, as autarquias. Ele vai ter que explicar à oposição porquê de não haver autarquias em 2020, eleições autárquicas em 2020. Ainda não há uma tomada de posição certa sobre isso, mas tudo indica que há sérias dificuldades, nem sequer está previsto no Orçamento Geral do Estado aprovado verbas para eleições autárquicas em 2020. Por isso, esse é um dos problemas. O segundo problema é, em 2022, as eleições gerais. Por isso, até 2022... o MPLA tem que se preparar convenientemente, não é? Tem que mostrar uma governação muito diferente daquilo que tem feito atualmente, que é mais má governação do que boa governação, uma má gestão, uma indefinição de prioridades, não é? às vezes vê-se o dinheiro a ser mal gasto, digamos assim. Tem o grande problema de uma população muito jovem desempregada, e isso é um grande problema para a paz social. E por conseguinte, ainda vive uma outra situação de uma divisão interna do próprio partido, que é sempre preocupante. Nós não nos podemos esquecer do que aconteceu com 27 de maio de 1977. Não gostaríamos de ter uma situação nem idêntica nem parecida com essa, mas alguma turbulência séria está a acontecer dentro do MPLA e não se vê como é que o MPLA consegue resolver este problema. Foi curioso notar que na mesma altura que João Lourenço inaugurava o tal centro de segurança com 700 câmaras em Luanda, ele fez um teste com o centro que está em fase de acabamento em Benguela, ao arresto dos bens de Isabel dos Santos e à saída de férias para Benguela, sem numa primeira fase dizer para onde é que ele foi. Mas foi para Benguela, onde existe outro centro de segurança. Por isso, os serviços secretos angolanos e a própria segurança do presidente estão em alerta permanente porque a situação política em Angola é instável. A comunidade internacional está a olhar com muita atenção aos passos que Eduardo Santos possa dar neste combate aberto contra Isabel dos Santos e que a própria Isabel preocupa-se sempre em dizer que o pai lhe está a dar bons conselhos, que a luta continua e que é preciso ter coragem. Por isso, temos que estar de olhos abertos, muito bem abertos, para esta situação que se vive em Angola, não só da crise económica, mas também de uma crise política que está centrada no próprio MPLA.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até à próxima edição. Um abraço.
Um grande abraço e um bom fim de semana aos nossos ouvintes. Até para a semana.
Até à próxima, Ana.
Mimado e come bem. é bem tratado. Ai, Camboa não chora, só o pobre, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. Ai, Camboa não chora, só o pobre, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. Perto daí, Camboa sovaco, roubo piteiro, foi apanhado. Perto daí, Camboa sovaco, roubo piteiro, aí foi apanhado. Ai, Camboa não chora, só o cobre, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. Ai, Camboa não chora, só o cobre, só vale quem tem, Camboa está a sofrer. Patrão vazou os cães encontrados naquela rusga no bairro Zangado. Patrão vazou os cães encontrados naquela rusga no bairro Zangado. Ai, Camboa não chora, só o golpe, só vale quem tem, Camboa estás a sofrer. Ai, Camboa não chora,